Quantos estão felizes? Quantos vão desistir? Diga pro seu irmão: desistir nunca. Ainda que a figueira não floresça, não desista. Ainda que a circunstância se levante, não desista. Há um Deus que cuida de nós, que cuida dos seus. Você é filho? Quem é filho de Deus aqui? Existe um plano maior para a sua vida. Existe um plano maior. Sabe que, se você abrir a sua Bíblia, abra lá. Enquanto Xanda estava ministrando, alguns textos foram saltando dentro do meu coração. E a Bíblia diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. Diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá ficou tão contente, deu tanto pulo de alegria, deu tanto glória. Foi assim? Não. A Bíblia diz que Josafá teve o quê? Teve medo. A pressão veio contra Josafá. Ele teve medo, mas ele fez algo. Querido, quando o medo bater na sua porta, faça algo. Diga para o seu irmão: quando o medo bater na sua porta, faça algo. Aleluia. Não se renda ao medo, mas renda-se ao Senhor. Renda-se a Ele. Josafá teve medo, mas a Bíblia diz, e a Bíblia diz, amados, que Deus não nos deu espírito de medo. 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 Você não tem espírito de medo sobre sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, eu anulo agora toda a ação de medo contra a vida de pessoas aqui. Pessoas que estavam com medo, síndrome do pânico, isso não é para a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, seja livre nessa noite, porque essa não é a vontade de Deus para você. Quando você se rende à presença do Senhor, quando você se rende ao Senhor, sabe o que acontece? A Bíblia diz: o amor lança fora todo medo. O medo bate em retirada quando você se rende ao Senhor, se posiciona em Deus. Meu Deus, sei que existem pessoas aqui que estavam oprimidas pelo medo, mas hoje chegou a noite de você dar um brado de vitória e dizer assim: ó, saia daqui, você não tem mais domínio sobre mim. A Bíblia diz: veio, então pôs-se a buscar ao Senhor. Verso 12. E agora ele clama ao Senhor e ele diz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Sabe que pode ter um momento na sua vida que você não se veja em condição? Você não se vê em condição, mas é nessa hora, quando você se rende ao Senhor, o braço forte de Deus vem em operação para a sua vida, meu irmão, e te levanta. Isso se chama graça. Graça de Deus, o braço forte de Deus vem e te sustenta. E te diz: meu filho, não temas, eu estou contigo. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Quando passares pelas águas, não vai te afogar. Não há força em nós para resistirmos à grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Alguém já teve algum momento na sua vida que estava sem saber o que fazer? Quem já passou por isso? Meu Deus, o que é que eu faço agora? Primeiro passo, renda-se diante dele. Achei maravilhoso quando o Xander falou. No momento da pressão, ela só levantou a mão e disse: Santo. Sabe que a Bíblia nos evangelhos fala algumas situações onde pessoas chegaram diante de Jesus, estavam com problemas, mas elas primeiro fizeram o quê? Se prostraram e adoraram. Há um poder na prostração, na rendição, na adoração ao Senhor. Reverendo Manuel Dias disse uma coisa, e eu quero que você pegue isso pela fé e pelo Espírito. Ele disse: olha, existem coisas que você só vai ganhar pela oração. Existem coisas que você só vai ganhar por intermédio da oração. Mas pastor, o preço é maior, pastor. Que preço é esse? Agora já não vos falo com um preço natural. Agora vos falo de um preço espiritual. Que você vai ganhar por tempos e tempos de intercessão, de oração, de rendição na presença do Senhor. O muque sobrenatural de Deus vai alcançar coisas que você até hoje não alcançou no natural. Senhor, em nós não há força para resistirmos tal grande multidão, mas nós estamos rendidos. Olha o que ele disse: nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos. Diga assim: os meus olhos precisam estar postos em Deus. Os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Eu não sei como fazer, mas Deus, eu sei que Tu sabes. E eu vou pagar o preço. Eu vou me render. Eu vou me prostrar. Eu vou jejuar. Pastor, e pode fazer jejum? Pode. Mas quanto tempo que você não faz um jejum na sua vida cristã? Sabe para que serve o jejum? Deixa eu dizer para você, jejum não é para você pedir um carro a Deus. Jesus, eu vou fazer um jejum para abrir uma porta de emprego para mim. Não faça. Isso você tem pela fé. Você tem coisas que pessoas confundem às vezes e colocam para o jejum uma coisa que tem que ser um ato de fé, um posicionamento de fé. Você está aqui? Não. Jejum é para você dizer a sua carnezinha véia. Você diz a ela: olha, quem manda aqui não é você. Quem manda aqui é o Espírito. E você diz assim: Senhor, eu submeto meu corpo para Ti. E você tira aquele tempo que não deve ser exagerado. Faça duas vezes na semana. Não passe disso, não. Você tem um contexto natural também, tem um estômago que precisa também, aleluia, se alimentar. Você está comigo? Jejum, meu filho, jejum é muito bom. Tem coisas que você só vai resgatar por meio da oração, da rendição. Você está me entendendo? E a mão sobrenatural do Senhor. Sabe que eu vou liberar uma palavra para você hoje. Vou liberar essa palavra para você. A mão do Senhor vai começar a partir de hoje a entrar nessa área. Ou seja, aquela área onde você não, onde você estava dizendo: eu não consigo. Mas a mão do Senhor vai entrar. O muque sobrenatural de Deus vai entrar em operação. e vai levantar essa situação, vai transformar essa situação. Em nome de Jesus, paga o preço. Pastor, o preço já foi pago. Foi pago para a tua salvação. Mas, amado, existe um preço de oração. Paulo e Silas já tinham recebido o preço da salvação, foi pago já. Mas eles estavam lá, no cárcere interior, mas estavam lá, rendidos diante do rei. E que preço bom estar na presença do rei. Meu Deus, não é pesado não. Muitas vezes as pessoas falam de pagar o preço como sendo algo, ai, tem gente que pega, toma a sua cruz e começa a se martirizar. Não, irmão, essa não é. Esse preço é o preço da rendição a ele. E existe algo mais. Ele disse, os nossos olhos, querido, guarda isso, os nossos olhos estão postos em ti. Olhos postos em quem? No Senhor. Olhos postos em ti. E eu posso olhar para ele pela fé, pela palavra, saber que ele é vivo hoje e que ele se move hoje em nosso meio, irmãos. Aleluia. Olha para Jesus, olha para Jesus, contempla a majestade do rei, contempla a majestade do rei, porque ele reina. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele vive. Olha para ele. Aí a Bíblia diz que vem a revelação do teu coração por essa palavra hoje, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Então, e está assentado. Olha onde ele está hoje. Onde é que ele está hoje? Diga, assentado à destra do trono. Agora a Bíblia vai dizer, considerai. Verso 3. Considerai. O que é considerar? Alguém sabe? Ah, fulano é considerado. Eu considero fulano. Ou seja, eu tenho respeito fulano. Eu atento para o que fulano diz. Você está entendendo? Considere quem? Considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem foi? Diga Jesus. Diga mais forte, irmão. Jesus. Esse nome é poderoso, irmão. Ah, ah, ah. Jesus. Considere Jesus para quê? Para que você não fique enfraquecido. Ou para que você não fique fatigado. Para que você não desfaleça, desmaiando, não fique cansado. Deus tem uma carreira para você. Pastor, está difícil. Olha para ele. Olha para Jesus. Olha para a palavra. Saiba que ele está vivo. E ele reina. E ele está pronto para te ouvir, meu irmão. Está pronto para te ouvir. Para te dizer, filho, vem. Encontra aqui nos meus braços a segurança. Encontra aqui na minha vida o fortalecimento.